Olá pessoal, eu sou Kurt Mendonça, neurocirurgião, processualista civil e autor deste livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Estamos aqui para mais um vídeo no canal do YouTube Kurt Mendonça, intitulado Libertar-se do Narcisista. Envolve estratégias médica, psicológica e jurídica. Nós vamos hoje falar de um caso prático, um caso real de abuso narcisista. De uma paciente que chegou para mim. Eu apresento esta paciente aqui como Joana, é um pseudônimo, para uma investigação neurológica. Muitas pessoas, elas, por terem uma visão monofocal, não, ou seja, não tem formação multidisciplinar, elas não conseguem juntar as pontas de que uma série de repercussões físicas, psicoemocionais, financeiras e sociais de pessoas, pacientes que chegam até profissionais, conselheiros, terapeutas, médicos, eles não conseguem ligar as pontas de que aquilo que está se apresentando para ele é apenas a ponta do iceberg. E que se ele puxar aquela pena, sai um galinheiro inteiro. Joana chegou até mim para uma consulta neurológica, eu não sabia nada da vida dela. Na verdade, um paciente meu, que eu acompanho faz tempo, por uma patologia neurológica, disse que tinha uma pessoa que era conhecida deste paciente, que estava há mais de ano investigando um suposto desmaio. Havia controvérsia se o caso era de epilepsia ou AVC. A paciente tinha 28 anos, e como este meu paciente era um paciente de epilepsia que eu já acompanhava há uma década, e na época ele veio para mim por uma crise de epilepsia puramente orgânica, nada de provocação psicogênica, e nós o controlamos, e nós desenvolvemos um laço de extrema confiança. Me disse que tinha essa Joana, essa pessoa que ele conhecia, que era uma pessoa jovem, 28 anos, e que há mais de ano já tinha passado por quatro neurologistas e que ninguém descobria a real patologia dela. Então disse: traga, vamos consultar a Joana. Joana chegou para mim, me relatou a crise de desmaio, passamento, perdeu supostamente a consciência, que tinha acontecido há mais de ano, e começamos a investigação. Este é o nosso caso de estudo de hoje, para vocês entenderem que os pacientes chegam para mim, que têm uma formação multidisciplinar, vem puramente para uma consulta neurológica ou neurocirúrgica. Outros casos vêm para um aconselhamento jurídico. Eu sou processualista civil. Outros vêm já sabendo do meu livro sobre apoio a narcisistas, a vítimas de narcisistas malignos, que é o Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, já vem encaminhado por outras pessoas a quem eu ajudei, ou até por profissionais que não têm muita experiência no trato com vítimas de narcisistas, para que nós façamos um acompanhamento médico-psicológico. Eu tenho formação psicanalítica. Só esclarecendo para quem não me conhece, repetindo, eu sou Kurt Mendonça, autor deste livro que está na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Estamos há 1 ano e meio no top, na primeira colocação, como mais vendido na categoria de abuso sexual e sempre entre os mais vendidos na categoria de relacionamentos disfuncionais. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, eu vou deixar os contatos, o e-mail, o Instagram e o Facebook. Como nós damos suportes, tanto na área de neurologia e neurocirurgia, quanto na parte jurídica, processual e de apoio psicológico para vítimas de relacionamentos disfuncionais. Quem quiser marcar uma consulta ou consultoria, é só passar aqui a mensagem para o e-mail que está aqui embaixo. Nós respondemos e agendamos um primeiro contato para vocês me exporem o seu problema e nós traçarmos uma estratégia. Como eu disse, eu sou médico neurocirurgião, sou processualista civil, também tenho formação em psicanálise clínica. E desde 2014 temos dado apoio especificamente a vítimas de relacionamentos disfuncionais, narcisistas malignos. E aqui no canal, convido que vocês assistam, tem vários vídeos sobre aspectos peculiares desses relacionamentos narcisistas predadores. No Facebook e Instagram temos lá sempre em torno de 2.000 posts que já dão uma noção sobre esta condição de desequilíbrio que causa drama, caos para os outros. Voltando para o caso de Joana, selecionei esse caso para verem como muitos pacientes chegam para mim com uma queixa puramente neurológica. Esta paciente chegou para mim para investigar uma suposta epilepsia ou um suposto AVC. O que chamava a atenção do caso é que ela, nesse ano e pouco, já tinha passado por 4 neurologistas e ela já veio com os exames de imagem. Tinha feito vários eletroencefalogramas, todos normais. Havia feito, nas primeiras investigações, tomografia, já que ela é uma paciente muito jovem. E outros aprofundaram a investigação com ressonância magnética, todas normais. Então, eu resolvi aprofundar outros aspectos. Eu perguntei se antes desse passamento que ela teve, desse desmaio, dessa síncope, ela já vinha apresentando outras condições de adoecimento. Ela disse que, de fato, antes desse caso neurológico específico, ela vinha de uns anos para cá sendo acompanhada por questões gastrointestinais, desenvolveu gastrite, desenvolveu intestino irritável. Vinha sendo acompanhada por uma reumatologista por dores articulares crônicas, que foi diagnosticada como fibromialgia. Um tempo atrás, ela também teve dermatites que não tinham sido explicadas. Então, vendo que o exame neurológico dela era normal e que não havia uma condição orgânica que explicasse aquele desmaio, aquele AVC, porque não havia nenhuma confirmação nem de atividade elétrica normal no cérebro dela, nos exames eletrofisiológicos, nem nos exames de imagem havia mancha, cisto, tumor, AVC, nada disso. Foi daí que eu disse para ela: Joana, você está aqui, mas eu preciso, como nós não temos uma explicação orgânica, eu preciso aprofundar a investigação em outros aspectos. Foi daí que eu comecei a investigação das outras patologias. Eu disse: olha, quando o paciente chega para mim com uma condição como a sua, e que já vem desenvolvendo de um tempo uma série de outras alterações na sua saúde, eu sempre investigo se não existe uma condição que justifique tudo isso. Na minha opinião, Joana, seu desajuste neurológico que você levou àquele desmaio, que um ano atrás ela teve um desmaio feio, foi chamada a ambulância, ela foi para o pronto-socorro, ficou meio que desacordada por horas. Após recuperar a consciência, ela ficou sem reconhecer as pessoas, meio que desligada do ambiente. E eu falei para ela o seguinte: nessa meus 31 anos de medicina, eu aprendi que é muito mais fácil ter uma causa por trás de todas essas suas disfunções neurológica, gastrointestinal, dermatológica, reumatológica, do que haver pura e simplesmente várias condições isoladas. Aliás, pessoal, isto tem uma denominação que se chama navalha de Ockham ou navalha de Ockham, que foi um teórico religioso da Idade Média que dizia que quando você tem vários fatores para serem explicados, e se você tem como hipótese uma única causa que justifique tudo, e como alternativa você tem várias causas que aconteceram simultaneamente para justificar as várias coisas, é muito mais provável que a explicação mais simples justifique tudo. Como assim? Foi o que eu quis dizer para Joana. É muito mais provável, Joana, que exista um fator causal que justifique esse seu colapso neurológico, que justifique seu adoecimento de pele gastrointestinal, reumatológico, do que esses fatores tenham sido coisas independentes. Para vocês entenderem o meu raciocínio, que não tem nada a ver com o caso de Joana diretamente, mas é uma explicação para o meu raciocínio clínico, médico, investigativo. Outro dia, eu atendi um paciente a pedido de um outro paciente meu, que este paciente, no último, nos últimos 6 meses, ele tinha desenvolvido uma lesão na vértebra, na coluna vertebral, lesões na costela, e uma alteração na acuidade visual, começou a perder a visão. E uma outra alteração no quadril também. Resumindo, ele vinha sendo acompanhado pelo ortopedista, atrás de uma justificativa para as lesões do quadril e da coluna. Vinha sendo acompanhado por um oftalmologista pela alteração visual. E tinha passado por clínico, pneumo, cirurgião torácico, por umas alterações nas costelas. Ninguém tinha dado uma conclusão do que se tratava. Então eles iam tratando como se fossem coisas independentes. Quando eu atendi esse paciente, eu disse logo para ele: Fulano, olha, na minha opinião, existe uma doença única que está causando a sua lesão vertebral, no quadril, nas costelas e no olho. Fizemos um exame de imagem do crânio e vimos que ele tinha lesão óssea também no crânio. Eu disse logo para ele: olha, na minha opinião, você tem uma lesão da medula óssea, uma neoplasia, talvez um câncer, que justifique tudo isso. Ou seja, na minha opinião, o comprometimento do nervo óptico foi por lesão, a lesão óssea do crânio, do jeito que ele tinha lesão óssea na coluna, no quadril, na costela. Mas os vários especialistas até então estavam tratando como coisas independentes. E eu disse: não, provavelmente existe uma única condição. E aí eu encaminhei para um hematologista de confiança e de fato ele confirmou a minha hipótese. Na verdade, ele tinha um câncer do sangue, uma neoplasia maligna, e que lamentavelmente, por esses anos todos em que ele estava sendo acompanhado por especialidades monofocais, ninguém tinha conseguido, então, pelo atraso de alguém enxergar que havia uma única justificativa para tudo, o caso foi bastante considerado um prognóstico horroroso. Então, é isso que eu quero dizer. É muito mais provável, isso é um princípio da economia ou da economicidade na teoria da ciência. Foi daí que eu disse para ela: Joana, para mim existe algo que não foi investigado. Exemplo, eu falei: Joana, para mim talvez exista conflitos na sua vida que você não externou para nenhum desses médicos, portanto, não externou e eles provavelmente não perguntaram. Eu queria saber para ver se eu encontro uma justificativa. E aí Joana começou a chorar. Ela disse que, de fato, os 10 últimos anos, 28 anos, né? Os 10 últimos anos tinha sido uma reviravolta na vida dela. Mas como assim, Joana? Para vocês verem como um relacionamento disfuncional, como a personalidade desequilibrada narcisista maligno não é um doente mental. Ele é um buraco negro. Ele é uma pessoa desprovida de emoções verdadeiras, que se aproxima de você aparentando ser sua alma gêmea e seu companheiro perfeito. E através de uma série de jogos psicológicos, ele vai enredando a vítima, descobrindo os seus pontos de vulnerabilidade e aquilo que ele pode sugar da vítima. O narcisista maligno só se aproxima de alguém e se estreita o relacionamento com alguém quando este alguém tem coisas que o narcisista almeja, seja dinheiro, reputação, que suporte econômico, sexo, que a pessoa seja uma marionete, que a pessoa seja uma aduladora, ou seja, a pessoa tem que fornecer suprimento para o narcisista. Sempre este alvo tem algo que o narcisista visa como um predador. E ela falou para mim que a situação era muito difícil. De fato, ela vivia há 8 anos, na verdade, 8 anos casada com uma determinada pessoa, e que sua vida nesses 8 anos tinha virado de ponta cabeça. Perguntei se tinha filhos, que tinha um filho sim de 3 anos. E a história não é muito comprida. E aí eu falei para Joana que eu faço uma separação no sentido de que eu tenho horários especificamente para atendimento de neurologia e neurocirurgia, tanto presencial quanto por teleatendimento. E eu tenho horários específicos para fazer o suporte, vamos falar assim, para as vítimas de relacionamentos disfuncionais. Porque eu sou especialista em narcisismo maligno. E você vencer a barreira de resistência do paciente para que ele fale aqueles conflitos que estão embaixo do tapete e que passam a adoecer a pessoa, já é um primeiro passo. Só que daí nós temos que aprofundar o bisturi da investigação para entender o histórico, entender como aconteceu o caso específico, entender os empecilhos que são que amarram a vítima ao predador para bolarmos uma estratégia. Foi daí que eu disse para ela, sugeri que ela lesse o meu livro. Imediatamente ela saiu do meu consultório com este livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que eu disse para ela que aí ela ia entender os jogos psicológicos do narcisismo. Entender os jogos psicológicos dos narcisistas malignos é um primeiro passo para que você aprenda a não jogar esses jogos e não se deixar levar pela montanha-russa psicoemocional, os altos e baixos, que o narcisista promove para deixar a vítima desnorteada e assim mais facilmente controlável. Daí eu marquei que começássemos o suporte por teleatendimento, que é o que nós prestamos para o Brasil e para fora do Brasil. Temos horários específicos, é só passar aqui a mensagem neste e-mail que está aqui embaixo. E começamos a tomar conhecimento. Uma primeira pergunta que eu fiz para Joana foi por que, neste ano e pouco que ela tinha passado por quatro neurologistas e que vinha, nesse ano e pouco, que ela vinha especificamente investigando a questão do desmaio, suposto AVC ou epilepsia, ninguém sabia dizer, se nenhum dos neurologistas tinha perguntado se havia um fundo de conflito de relacionamento íntimo. Ela disse que jamais nenhum deles tinha perguntado. E era um assunto extremamente constrangedor, porque envolvia uma intimidade dela e até no seu ambiente. A gente vai entender depois o nó em que Joana se meteu. Perguntei também se, quando ela começou a adoecer nos anos anteriores, por questões gástricas, dermatológicas, ela e reumatológicas, de fibromialgia, se também alguém tinha perguntado se havia questões psicoemocionais. Mais uma vez, ela disse que os médicos se limitaram a investigar a questão orgânica e medicar. Sempre falo, pessoal, que consultórios de médicos e psicólogos estão cheios de pessoas boas, vítimas de pessoas más. E os psicólogos e médicos, em sua maioria, existem as honrosas exceções, ficam enxugando gelo, tratando os reflexos físicos e psicoemocionais de uma convivência tóxica sem, na verdade, abordar a fonte de toxicidade que está arruinando a vida deste paciente. E daí, vamos ao histórico de Joana para entender o título do vídeo, que é Libertar-se do narcisista envolve estratégias médica, psicológica e jurídica. Vamos nos deter agora à história. Disse Joana que veio de uma família de poucas posses, mas de muita religiosidade. Ela tinha sido a única na família que resolvera estudar, teve uma formação superior, mas desde que ingressou na universidade, ela passou a trabalhar numa instituição privada de alta condição aqui no país, já como estagiária. Posteriormente foi efetivada, terminou a faculdade. Ou seja, Joana é uma batalhadora no ponto de vista financeiro, uma pessoa independente e com valores de bondade humana que trouxe de casa, que inclusive os colegas de trabalho admiravam a honestidade dela, o desprendimento, a solidariedade. Joana é uma pessoa que nós chamamos empática. E o empata, que é aquela pessoa que tem emoções de verdade, é uma carne fresca para um predador narcisista, porque ele vai abordar o empata visando, espelhando, simulando possuir os mesmos valores, objetivos existenciais da presa, e constrói uma fachada para atrair o alvo. E Joana disse que conheceu o seu marido, conheceu seu marido, um príncipe encantado, uma pessoa que a conheceu e se aproximou muito rápido, a conquistou com uma demonstração de amor inquestionável no início. Inclusive, depois foi à igreja com ela, se converteu e aí já conquistou o apoio da comunidade religiosa, o apoio da sua família, conquistou todo o entorno de Joana. Um menino perfeito. Ele, de formação mais limitada, trabalhava, mas com muito pouco retorno. Não demorou muito para que aquele incentivo ao relacionamento mais formal, dada até a formação religiosa, o ambiente religioso que ela frequentou desde sempre, não demorou um ano para que se casassem. E ela disse que, ao se já durante o tempo, o início do namoro, havia as coisas estranhas, aquela sensação de que, vez ou outra, não batiam certas atitudes do seu marido com aquilo que era o ideal. Havia alguns buracos, algumas lacunas que não batiam. Mas ela, um coração bom, ela sempre achou que aquilo, ninguém é perfeito, afinal de contas, não é isso? Só que depois do casamento, ela disse que houve uma metamorfose, uma guinada de 180 graus no comportamento do seu marido. Ele ficou cada dia mais dominador, controlador, mais acomodado financeiramente, sem grandes pretensões de trabalho, tendo trabalhos irregulares, passando na maior parte das vezes a viver à custa, né, sustentado por Joana. Então, Joana sempre foi o esteio econômico do lar, enquanto que o marido ficava cada vez mais em casa e controlando absolutamente a vida dela com ciúme doentio. E ela disse: doutor, a partir daí eu vi que não era a mesma pessoa. Eu achei que ele estava passando por alguma crise. E já nos primeiros anos procurei ajuda para ele no afã de recuperar aquela fase maravilhosa do relacionamento. Só que os conselheiros religiosos sempre diziam que ele era um menino de Deus, ela tinha que dar graças a Deus por se envolver com uma pessoa assim. E ela não tinha como explicar para os seus colegas de religião e conselheiros como ele era uma outra pessoa na intimidade. Porque até nas vezes em que os dois foram para aconselhamentos de casal por conselheiros religiosos, ele sempre apresentava uma versão distorcida de que Joana é que estava se tornando diferente. Então, na verdade, o marido de Joana passou a ter um comportamento cada mais perverso, cada vez mais controlador, parasitário, sugador, de imprevisibilidade, dando pitis, esporros, ou tratamento de silêncio, fúria ou silêncio, por nada. Isso deixava a Joana cada vez mais enervada. Mas quando chegava diante da comunidade religiosa, dos conselheiros, ele era um homem, inclusive, com os textos sagrados de cor. Então, todos os conselheiros disseram que ela tinha que dar graças a Deus. Só que ela não estava bem. Chegou a procurar uma vez, nesses primeiros anos ainda, achando que ele estava passando por algum, sei lá, surto, alguma coisa assim, um acompanhamento psicológico. E, para surpresa dela, o marido concordou. Ao chegar lá, na primeira sessão, com a lábia que o marido de Joana tem, já conquistou a psicóloga. Inverteu tudo. convenceu já na primeira sessão de que Joana que era pessoa desequilibrada, que na verdade ela sempre, nas palavras dele, tinha pendores meio estranhos e que ele percebia isso desde o início do relacionamento. E que agora as coisas estavam degringolando. Joana, enervada, foi pega até de surpresa nesse golpe baixo, não soube nem se defender e a psicóloga passou a dizer que não via problema nele, o problema era nela. E isso foi deixando, como o marido de Joana, ele é muito articulado, de uma fachada exemplar e um homem de Deus na igreja e para sua fachada de homem de Deus, ela ficou cada vez mais isolada, controlada, espoliada financeiramente, porque ele exigia cada vez mais, e ela se desdobrando no trabalho, e ainda assim sendo punida por episódios de fúria e silêncio. E daí veio a pressão para ter um filho. Os familiares, os conselheiros religiosos, disseram que o problema era que um filho ia renovar, ia trazer a alegria para o lar. O problema era esse. E ela disse: doutor, eu tinha muito medo, porque a coisa já não estava bem. Eu já estava amarrada por questões financeiras a ele e emocionais, porque eu tinha interesse em ajudá-lo. E um filho, mas houve uma pressão muito grande. Mais uma vez, Joana, como uma empata que foi condicionada a não dizer não, a sua criação a ensinou de que não se pode dizer não, porque isso é intransigência. E ela disse: doutor, eu cedi e fui ter um filho. Doutor, se eu já vivia um inferno após a gravidez e o nascimento do filho, a coisa conseguiu ficar pior. Ou seja, toda aquela pregação de familiares, de conselheiros religiosos e até terapeutas, de que o projeto de um filho traria alegria e estabilidade, na verdade, foi mais caos, mais controle, mais ciúme, mais exigência. Cada vez ele exigia mais economicamente de Joana, e quando ela dizia que já estava no seu limite, ele chantageava. Dizia que ela tinha se tornado uma pessoa fria, uma pessoa egoísta que não o amava. Ou seja, ele tinha aprendido a apertar os botões emocionais de Joana, e Joana disse: doutor, parece que o fato de eu ter mais um vínculo com ele foi como uma carta branca, o filho, né? Foi como uma carta branca para que ele abusasse cada vez mais psicologicamente, me depreciava, usando inclusive justificativas religiosas de que a mulher tinha que ser um capacho do homem. O homem, o senhor da casa, doutor, eu que sustentava a casa financeiramente, os cuidados domésticos, feira, reforma, cuidava do filho e o meu marido somente com a fachada do exterior para todo mundo. Na verdade, então ele ganhou toda a rede de apoio de Joana, passou a ser dele e ela ficou sem ter a quem recorrer. Hoje, conversando com o senhor, doutor Curti, eu percebo que eu fui morrendo em vida. Hoje eu percebo, só que ninguém entendia. O problema era eu. Alguns profissionais que eu procurei propuseram me medicar. Se eu não era bipolar, se eu não era borderline, se eu não era depressiva, se eu não era egoísta, ou seja, eles invertiam. Tudo que eu queria era ter uma vida de paz. Como? Ninguém entendia, doutor Curti. Foi daí que começaram a surgir as doenças, questões do gastrointestinais, gastrite, intestino irritável, problemas de pele. dores crônicas, insônia, falta de concentração, pesadelos e com filho. E eu temia, porque eu vendo aquela criança crescendo no ambiente de fachada em que o pai tratava a mãe, né, como uma serviçal, um objeto, depreciando, dizendo palavras horrorosas, doutor. O senhor não tem noção do quanto que palavras ferem, machucam, muito mais até do que agressões físicas. Eu falei, eu sei disso, inclusive eu escrevi isso no livro. E daí foi quando nós temos aí um exemplo, então, do quanto que uma pessoa que chega para mim e que já passou por vários médicos, procurar ajuda dos reflexos de um relacionamento abusivo narcisista. Não existe essa formação. Joana inundada de culpa, vergonha, desequilíbrio, sensação de desamparo, intolerância. Esvaziada, paralisada, mirrando progressivamente. Foi virando um zumbi, um morto-vivo. E aí foi quando eu perguntei para ela se ela estava disposta a resolver o problema. Aí foi quando nós começamos a dar o suporte. Só que eu disse para ela, que é o tema do vídeo, para você não vai sair dessa. Se nós não montarmos uma estratégia médica, psicológica e jurídica. Médica por quê? Porque você sofre, Joana, de uma síndrome do estresse pós-traumático. Falo isso em outros vídeos, entrevistas. O que é isso? Pelo fato, Joana, de você viver aí 8 anos com o botão do pânico constantemente apertado, que é o botão do pânico no cérebro, a amígdala do lobo temporal, os hormônios do estresse constantemente elevados no sangue, isso vai minando a sua saúde e causando o adoecimento de todos os seus sistemas e até o envelhecimento precoce do seu corpo, do seu cérebro. E do jeito que você está numa situação de extrema. O que é que aconteceu? Falei para ela. Isso é importante, pessoal. O que aconteceu com Joana, que foi aquele desmaio, aquele passamento, é o que eu chamo de colapso nervoso. Eu faço a comparação para os pacientes entenderem que o cérebro é um aparelho elétrico, ele funciona com eletricidade. Do mesmo jeito que numa casa, quando há uma sobrecarga elétrica em determinado ambiente, o disjuntor na caixa de força ele desliga. Se há uma sobrecarga no chuveiro, o disjuntor vai lá e desliga. Se há uma sobrecarga por um aparelho elétrico na cozinha, o disjuntor da caixa de força desliga, porque aquela sobrecarga, se não for desligada, vai causar um incêndio, uma explosão. Então, o cérebro, ao trabalhar num regime de sobrecarga, ele vai apresentar episódios de desligar o disjuntor e ter colapsos, que pode se manifestar como desmaios, crises epileptiformes, ou seja, aparecendo crises epilépticas, episódios de dissociação. O paciente tem episódios de se sentir, deixa de ser o eu, ele passa a ser como se não reconhecesse mais a si os outros, tendo verdadeiros brancos. Já tive pacientes de saírem dirigindo um carro e cortar 5, 6, 8 sinais vermelhos sem perceber, como se elas estivessem desligadas. Então, o cérebro, para evitar que você tenha um colapso total, ele desliga o disjuntor, como que sinalizando de que você tem que resolver a sobrecarga, porque é como se o cérebro estivesse querendo dizer: deste jeito não dá para continuar. Ou nós resolvemos a situação de conflito, ou você vai explodir de vez. Então, o que aconteceu? Joana, falei para ela, foi que você passou de todos os limites. A estratégia médica, Você quer se libertar dessa convivência nefasta, sombria, predadora, espoliadora? Tive que explicar para ela que o marido dela era um narcisista, uma pessoa que, na verdade, se aproximou. O monstro que você vê agora, Joana, é quem ele sempre foi, só que ele disfarçava para prender você. Você é apenas um suprimento, um alimento para os anseios insaciáveis. E eu disse: nós precisamos tratar a sua condição de estresse pós-traumático. Vamos medicar. Doutor, eu queria agora me livrar, largar tudo, mas eu tenho que enfrentar. Como é que eu vou ver minha família, os olhares da família, da igreja? Meu Deus! Todo mundo hoje acha que eu sou a doente. Há um ano que eu estou aí de médico em médico, todo mundo me olha com cara de como se fosse inválida até. Que vergonha! Como é que eu vou encarar? Eu disse para ela: nós precisamos restabelecer. Estratégia médica número um: medicar você para estabilizar o seu humor, tirar você da tristeza, melancolia, depressão, ansiedade, resolver sua insônia. Isso vai lhe dar um mínimo de equilíbrio para nós trabalharmos a questão psicológica. Lembrando que eu tenho formação em psicanálise clínica e dou suporte a vítimas de narcisistas desde 2014, mas eu não uso neste suporte a psicanálise, a técnica tradicional, tá? Até o meu conhecimento, o fundo da psicanálise não se baseia somente em Freud. Freud é o fundamento, mas tem outros elementos, Bion e outros elementos, pensadores psicanalistas, outras correntes que contribuíram muito para a minha visão do conhecimento, pano de fundo. Juntei isso com minha formação médica e de psicologia médica, minha formação jurídica, e a técnica que eu uso, a estratégia, uma estratégia particular sui generis, tá certo? Visando a estratégias e metas de resultados concretos. Não quer dizer que eu tenha um panaceia, curo tudo, porque o tempo é o grande talismã da libertação do narcisista. Nós vamos entender por quê. Então eu falei para ela: nós precisamos de tempo para estabilizar você, estratégia médica. Precisamos que você se conscientize e trabalhe racionalmente esse novo paradigma de que existem pessoas que são perversas com convicção. Passe a questão da afetiva, porque existe um vínculo. E você, que é uma pessoa de bem, casou para dar certo. Tem a questão do filho. Tem que fazer uma releitura de toda a sua vida, até para aprender onde estão as vulnerabilidades, para você não sair desse relacionamento e cair nas mãos de outros predadores. E nós temos que bolar estratégia jurídica. E na estratégia jurídica é preciso não deixar ponta solta para que o narcisista puxe e arrebente você mais ainda. Eu tenho aqui, pessoal, um vídeo, Existe Justiça contra o Narcisista, em que eu explico especificamente pontos relevantes da estratégia jurídica quando você quer se libertar de um narcisista. Eu tenho vídeos aqui especificamente do adoecimento, tá certo? Eu tenho vídeos também que eu falo das fases de recuperação psicoemocionais na superação do relacionamento abusivo. Convido que vocês assistam, porque aqui não é um curso, eu não vou falar de tudo. Mas, dizendo para ela, na hora em que, Joana, nós equilibrarmos você do ponto de vista médico, medicamentos sim, porque ela estava só a casca, tá? O suporte psicoemocional que nós fornecemos para que você entenda as regras do jogo e deixe de responder às técnicas de manipulação. Porque o narcisista, ele quer se manter no poder e controle da vítima, apertando seus botões emocionais. Quando você aprende as técnicas de manipulação, você deixa de jogar os jogos psicológicos. E aí o narcisista passa a tentar incrementar as suas manobras. E daí ele passa a deixar cada vez mais pistas e provas do seu comportamento abusivo. Porque como é um abuso camuflado, vai dizer: doutor, mas como é que eu vou conseguir juridicamente reverter este jogo? Aí eu disse: nós somos bolar. Você é equilibrada do ponto de vista bioquímico e psicoemocionalmente, com o mínimo de equilíbrio, a gente vai poder bolar a estratégia do divórcio, blindar seu filho para que ele não alegue que você está desequilibrado e tente usar o seu filho, ameaçar tomar o filho, alguma coisa assim. Os bens, vamos ter um estudo especificamente de como será a questão dos bens. A reputação, vamos colher prova para mostrar mais na frente quem é ele de fato e derrubar essa imagem. Tem como fazer isso juridicamente, doutor? Tem. Só que não é assim de agora. Se você for falar individualmente com as pessoas que já foram, sofreram a lavagem cerebral, todo mundo vai achar que você está louca de verdade. Você não tem que chegar agora no seu ambiente religioso dizendo que vai falar a verdade. Você não tem que chegar agora para terapeutas, para amigos, familiares. Não, a gente vai ter que juntar prova. E eu tenho um item só sobre prova do abuso camuflado no vídeo. Existe justiça contra o narcisista? Então, caso de Joana, que durante 8 anos ela deu cada vez mais e recebeu cada vez menos. E onde procurava ajuda, só encontrava conselheiros que normalizavam o abuso, ignoravam verdades inconvenientes, empurravam para debaixo do tapete os traumas das vítimas. E causou o quê? Que Joana entrou em colapso. E resolvemos o problema de Joana? Resolvemos, sim. Joana é um caso de êxito. Todos os casos são de êxito, doutor Curti? Não. Porque, como eu explico mesmo nos casos, no vídeo de justiça contra o narcisista, muitas vezes as pessoas nos procuram com o processo já em estágio avançado, todo mal feito. O tempo, ele tem que ser equilibrado em que sentido? Você tem que preparar a sua estratégia médica, psicológica e jurídica, sem se estender demais também. Porque quando há filhos, os filhos, as crianças e adolescentes, eles sofrem reflexos do ambiente disfuncional, de uma família em que vê um dos pais sofrendo abuso camuflado, abuso psicológico, nem se fala abuso físico. Existem reflexos no desenvolvimento dessas crianças. Então, aquela teoria de dizer: ah, doutor, eu queria, eu não posso separar porque por bem do meu filho, ah, eu tenho que esperar o filho chegar numa idade adulta. Isso, que supostamente seria um bem para os filhos, causa danos até irreparáveis. Porque nesta fase da infância e adolescência, existem períodos críticos do desenvolvimento cerebral que na idade adulta jamais essas janelas de desenvolvimento do cérebro serão reabertas. Então a gente tem que administrar o tempo para que não se estenda demais, para o bem, entre aspas, dos filhos, quando você está causando danos irreparáveis aos filhos. E quanto mais tempo você, vítima, conviver num relacionamento disfuncional, maiores as sequelas suas, psicoemocionais e físicas, da síndrome de estresse pós-traumático, e nos filhos. Por outro lado, não se pode ajuizar um processo judicial de qualquer jeito, sem provas, porque aí o narcisista, se você faz desse jeito, ele vai destruir você na justiça, até porque ele já convenceu o mundo inteiro de que você, vítima, é que é desequilibrada. Ele já convenceu todo mundo de que você é a bipolar, é a borderline. E o narcisista, em audiência, ele também tem uma lábia a ponto de convencer juízes, promotores, agentes de segurança, psicólogos forenses, psiquiatras, peritos. Se nós não tivermos provas bem preparadas anteriormente, eu explico as provas no vídeo, existe justiça contra o narcisista. Mas nós, que já fazemos isso há bastante tempo, a minha experiência em medicina já são 31 anos, medicina, somando curso médico. Neurologia e neurocirurgia são 21, 25 anos, somando a residência. O direito, eu concluí direito em 2007, de lá para cá, me especializei em processo civil. Então, nós temos. Tenho formação em psicanálise clínica, me especializei em narcisismo maligno. Então, foi daí que as próprias vítimas, a quem eu e minha equipe já vinha ajudando, já vínhamos ajudando desde 2014, que eles pediram que eu escrevesse esse livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Se você quiser este livro de papel por 40% do valor da Amazon, é só passar uma mensagem aqui nesse e-mail. Nós enviamos para todo o Brasil com dedicatória para você. Se você quer marcar uma consulta ou consultoria online sobre neurologia, neurocirurgia, consulta jurídica, aconselhamento, como bolar sua estratégia, aconselhamento, acompanhamento médico-psicológico, lembrando que apesar de eu ter formação em psicanálise clínica, eu uso uma estratégia peculiar, adaptada, fruto da minha experiência, dando suporte para relacionamentos disfuncionais. Você quer saber qual é a estratégia? Marque a consulta para mim, marque a consulta conosco. Nós temos feito isso para pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Então, pessoal, recapitulando rapidamente, o tema de hoje foi libertar-se do narcisista envolve estratégias médica, psicológica e jurídica. É o tripé assistencial, suporte tripartite, que envolve a vítima entender, vocês aqui que estão assistindo esses vídeos, assistam os outros vídeos, vocês querem entender tudo mastigado numa linguagem simples para leigo, está aqui no meu livro. É elementar. Basta você saber ler e interpretar texto. Você não precisa ter formação técnica ou superior nenhuma. Ler e interpretar, você vai entender esse livro. Escrito numa linguagem simples. Aí vem o planejamento, depois que você entender. Planejamento que é aqui, médico, psicoemocional e jurídico, para que você rompa com um abusador blindado. Em que sentido? Nós não podemos deixar pontas soltas. Só assim é que nós podemos nos libertar dos elos que nos prendem e trabalhar na recuperação das feridas e das cicatrizes. Porque todas as pessoas que convivem com o narcisista na intimidade carregam cicatrizes para a vida toda. Que coisa dramática, doutor Curti. Quer dizer que nós não curamos? Curar, nós curamos, mas ficam as cicatrizes. Só que se você não tiver um suporte especializado, você vai sair de um relacionamento abusivo e cair em sucessivos outros. Porque o suporte especializado do especialista em narcisismo, e que dá esse suporte médico, psicológico e jurídico, não vai só livrar você das amarras do relacionamento atual. Vai ensinar você como que você foi adestrado ao longo da sua vida a funcionar sem saber dizer não. Funcionar com vergonha de impor limites, funcionar pensando mais nos outros do que em si, E tudo isso que ensinaram a você ao longo de uma vida, e aí vem desde a sua formação familiar, formação da infância e adolescência, envolve tudo em história. Você tem se tornado uma carne fresca para os predadores. E se nós não trabalharmos isso, então nosso suporte nós fornecemos. Libertar-se do predador atual, com quem você ainda está, ou que recém saiu, mas ainda tem amarras, ou saiu há mais tempo e ainda tem danos. Mas também preparar você para não repetir, abrir a guarda com vulnerabilidade para outros predadores. Porque nós não podemos viver numa bolha achando que todos são predadores. Mas existem bandeiras vermelhas, sinais de alerta nas pessoas que nos procuram com a intenção de nos predar. E existem características de positividade em nós que tem que ter certo senso crítico. Nós, para sermos boas pessoas, não temos que necessariamente dizer não a todo mundo, dizer sim a todo mundo. Nós podemos aprender a dizer não e ainda assim sermos pessoas boas. Nós podemos aprender a estabelecer limites do nosso privado, da nossa dignidade, que nós não admitimos que as pessoas pisem e menosprezem, e ainda assim sermos pessoas boas. Nós não podemos estipular como meta de vida querer agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo, só os falsos que ficam em cima do muro e fingem para uns e para os outros. Então, nosso suporte visa a toda essa questão multifocal. Então, pessoal, eu queria que vocês, se vocês tiverem gostado, deem um joinha, compartilhem, comentem, deem seus depoimentos. Aqui não é um curso, mas se vocês forem ver os vários vídeos, já vão dando uma visão global. Nosso livro está tudo mastigado. Nossos posts no Facebook e Instagram são em torno de 2 mil, dão uma visão geral. E eu estou à disposição de vocês para um suporte médico, teleatendimento, suporte psicoemocional, específico na minha especialidade de narcisismo maligno, tá? E suporte jurídico. Marque uma consulta, tire suas dúvidas, nós bolamos nossas estratégias. E vocês decidem se querem ser acompanhados ou não por nós. As pessoas marcam para tirar uma dúvida única, uma orientação. Eu tenho pessoas que fizeram consulta conosco uma vez, refletiram muito, procuraram ajuda de outros profissionais e voltaram para nós. Tem outros que fazem alguns acompanhamentos e depois passam. Resolvidas as questões mais graves e mais dolorosas, passam a ser acompanhadas por outro, não tem problema. Só tem um detalhe, né? O nosso suporte, ele realmente é multidisciplinar e o preço extremamente acessível. Até hoje eu não vi ninguém que reclamasse. Pelo contrário, as pessoas ficam até admiradas que nós damos assistência ao Brasil e fora com um preço bastante acessível. Muito obrigado a todos vocês.